Alô, doutor.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Osney Okumoto, farmacêutico, especialista em biologia molecular e celular e foi diretor da Hemorrede Pública do Mato Grosso do Sul. E o assunto, doação de sangue, controle de qualidade, mitos e o lançamento do sistema Hemovida Web do Ministério da Saúde. Boa tarde, doutor Osney.
Boa tarde, Temisa.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Eu que agradeço.
Doutor Osney, o Ministério da Saúde acaba de lançar o sistema Hemovida Web, que tem o objetivo de monitorar os procedimentos de transfusão de sangue e garantir o seu controle. O senhor pode explicar a importância desse sistema para a qualidade de sangue que é oferecido aos pacientes nos hospitais públicos?
Então, Artemisa, as principais funcionalidades do software, né, Hemovida Web, né, são o controle e monitoramento dos componentes de sangue coletados e distribuídos para todo o Brasil. O que isso quer dizer? É que os hemocentros, eles coletam esse sangue, processam esse sangue, e a partir do momento que eles estão liberados para o uso da transfusão, eles são encaminhados até uma agência transfusional que está em algum hospital de alguma localidade. Esse sangue, então, ele fica armazenado nesse hospital e, posteriormente, ele é transfundido em algum paciente. A partir desse momento, esse sangue transfundido, ele passa por diversas etapas no que é o questionamento da rastreabilidade desse sangue. Então, a grande importância disso tudo é que essa rastreabilidade ela vai ser agora através de um sistema web e, logicamente, os órgãos que competem a essa fiscalização, a essa regulação, terão essas informações de imediato. Anteriormente, existiam livros onde eram feitos esses registros. Né? Dessa forma, agora, a gente terá uma rapidez maior na identificação de qualquer tipo de ocorrência com esse sangue transfundido.
Quer dizer que quando a pessoa vai doar seu sangue, ele passa por muitos testes, né, doutor, para garantir,
sim,
a qualidade, com certeza. E depois, tudo que aconteceu em relação àquela doação é colocada no sistema web, é isso?
Isso já vinha sendo feito anteriormente, Artemisa, né? Toda parte do sistema Hemovida, ele processava todas essas questões de informações em relação ao sangue doado. Então, o sangue, ele era testado, e depois de todos os testes, ele era colocado à disposição de uma agência transfusional dentro de um hospital.
Certo.
Então, esse sangue armazenado ali, ele seria transfundido num paciente que necessita desse sangue. Toda a parte documental, né, da saída do hemocentro desse sangue que vai ficar disponível na agência transfusional era feita através de registros manuais, através de livros. Né? Dessa forma, agora, o sistema Hemovida Web, ele faz com que haja uma captação de informações imediatamente após a utilização desse sangue e ele vai ficar disponível para rastreabilidade. Então, o sangue, por exemplo, que é doado, a gente chama de sangue total, né? Ele pode ser produzido até em 4 componentes, que é o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, o plasma e, eventualmente, o crioprecipitado. Então, são 4 componentes que poderiam ser transfundidos e aí, então, quando ocorresse alguma coisa com esse sangue, ele poderia rapidamente ser rastreado.
Quer dizer, um hospital que está precisando, vamos dar um exemplo aqui, né, para que os nossos ouvintes possam entender direitinho. Um hospital está precisando de sangue O negativo, aí ele vai lá no site, procura, vê onde tem, né, e manda buscar.
E manda buscar esse sangue, né?
Uhum.
E aí, então, esse sangue, quando ele é movimentado do hemocentro para esse hospital, né, já existe um registro que aquele sangue foi para determinado hospital. E aí, quando esse sangue é transfundido num paciente, né, ocorre um outro registro que esse sangue foi utilizado naquele paciente. Vamos dizer que lá no futuro aconteça desse paciente apresentar uma doença, né, no qual foi feita a realização dos exames dentro do hemocentro. Aí, então, há uma maneira de rastrear todo esse processo, saber de onde que esse sangue veio, quem foi o doador, quem foi que realizou os exames e assim por diante. Então, é sempre bom lembrar, né, que não existe nada 100%. As possibilidades de haver uma transfusão de sangue com a transmissão de uma doença pode acontecer. Logicamente que hoje, com toda a tecnologia disponível em cima da realização do controle desse sangue, é muito, muito bem feito e dificilmente isso vai acontecer. Mas não existe nada 100%. E aí, então, você consegue rastrear, né, todo o processo, né, de liberação da qualidade desse sangue, assim como sua movimentação do hemocentro para o hospital e até chegar a esse paciente que foi transfundido.
Doutor Osney, a transfusão, apesar de sempre muito segura, como o senhor está falando, pode provocar, mesmo que seja um sangue que foi totalmente testado e de qualidade, ele mesmo assim pode provocar reações em quem recebe o sangue? Se pode provocar, quais são as reações?
Então, todo sangue, quando ele é transfundido, logicamente, esse sangue totalmente testado, com qualidade fornecida pelo hemocentro, a partir do momento que ele é transfundido num paciente, ele pode causar algumas reações. Quais as reações mais comuns que a gente observa? É a reação hemolítica, ou seja, a destruição dos glóbulos vermelhos, né, desse sangue transfundido. Quando é que acontece isso? É quando esse paciente apresenta um anticorpo, né, uma defesa contra esses glóbulos. E aí, então, ele vai destruir esses glóbulos vermelhos, né, o que a gente chama de hemólise. E isso realmente pode acontecer em determinados casos. Então, uma reação transfusional imediata. A outra forma, ou outro tipo de reação transfusional que pode acontecer, é a reação febril, né? A pessoa recebe o sangue e logo em seguida ela pode ter uma variação de temperatura acima de 1 grau. E aí, então, a gente chama, né, de reação transfusional febril. Isso acontece porque a presença desses anticorpos, né, desse sistema de defesa do paciente, pode entrar em reação com algum tipo de leucócito presente ali no sangue transfundido e liberar algumas substâncias químicas que produzem essa reação febril. Então, essas são as mais comuns, e além da reação alérgica. Tem pessoas que, quando recebem o sangue, produzem, né, na superfície da pele algumas placas alérgicas, as quais podem ser muito comuns também na presença de algumas proteínas do plasma, da parte líquida do sangue.
Essas reações podem acontecer também com o doador, doutor?
Não. No caso do doador, quando ele faz a doação, todo o material utilizado, a bolsa de sangue, as agulhas utilizadas, elas são descartáveis e são estéreis. Então, não existe qualquer possibilidade de apresentar uma reação desse tipo para o doador.
Doutor, existem ainda muitos mitos em relação à doação de sangue. Muita gente deixa de doar por causa desses mitos, né? Então, por exemplo, dizem que uma pessoa que doa uma vez não pode nunca mais parar de doar. Então, gostaria que você falasse sobre isso, se isso é verdade ou não.
Há muito tempo atrás, quando não era um hábito comum da população doar o sangue, as pessoas iam até um banco de sangue fazer a doação de sangue em decorrência de o paciente ser alguém da família ou ser um amigo. E a maioria desses doadores sempre eram homens. Então, ao chegar e efetuar a doação, ele estava saindo, às vezes, do banco de sangue. Aí o pessoal falava assim: olha, você doou sangue uma vez, tem que doar sempre. E isso se tornou, né, um hábito no ouvido das pessoas. Então, você doou sangue, tem que doar sempre. Não é que ele precisa doar sempre, não é um vício, né, do organismo em ter que doar sempre, mas era pela necessidade de ter o doador. Então, a pessoa efetuou a doação, já se acostumou com a doação, já sabe como é que é. Eles falaram: olha, você vai ter que doar novamente. E aí se tornou, né, um mito na população, na sociedade. E aí, então, é difundido até nos dias de hoje.
Quer dizer, na realidade era um pedido, né? Se você
Era
pode
um
doar,
pedido.
doe, por favor, de novo.
Perfeitamente. Você doa sangue, tem que doar sempre, né? Mas era porque o banco de sangue necessitava realmente desse doador para fazer a reposição do estoque de sangue. Aí existem outros mitos, tipo, você doou sangue uma vez, o sangue vai engrossar, então você vai precisar tirar. Não é verdade, o sangue não engrossa em decorrência da doação de sangue. Ou você doou, a pessoa doou sangue e depois engordou, né? Ah, doar sangue engorda. Na verdade, não engorda. O processo natural da nossa vida, né, da diminuição do metabolismo com o passar dos anos, é de realmente a gente ganhar um pouco mais de peso. E não tem nada a ver porque a pessoa doou sangue que engordou. Tem muita gente que engorda sem nunca ter doado sangue. Então, essas coisas são... tem gente que fala assim, olha, eu não doei o sangue, aí tá pinicando a minha pele, né? Tá pinicando a minha pele, parece que a minha pressão subiu. Então, são todos mitos que acontecem, que são transmitidos de gerações para gerações.
E muita gente também deixa de doar dizendo que dói, né, doutor?
Uhum.
Isso é verdade?
O que acontece, na verdade, é que a agulha utilizada para fazer a coleta de sangue é uma agulha diferente do que é para tirar um sangue por um exame de sangue, de uma agulha, né, que é utilizada para coleta de sangue para exames, ou de uma agulha para aplicação de um injetável. A agulha é um pouco mais calibrosa, mas, no entanto, né, a dor é a mesma, né, não há necessidade. Então, eu acho que o pessoal fica muito mais impressionado por ser uma agulha mais calibrosa. Mas eu, por exemplo, sou doador de sangue, eu não sinto nenhuma diferença nessa questão. Eu acho que o prazer de estar doando sangue, de estar ajudando as pessoas, é muito maior do que o receio que a gente tem da agulha.
É, exatamente o que eu ia falar. Se a gente for parar para pensar mesmo na hora da injeção, não dói, é uma picadinha, né? Que não,
não
dói nada, né? Tem gente que exagera, não, fazer aquele escândalo, mas se for, doeu mesmo, você está morrendo de... Não, não, mas eu tenho medo. Aí o medo é que aumentou, né? A sensação
Verdade.
De dor, né, doutor?
Verdade.
Doutor, quem pode doar e quem não pode doar sangue?
Então, o candidato à doação de sangue, ele tem que ter entre 18 e 70 anos incompletos, né? O menor, que tem 16 e 17 anos, ele necessita de uma autorização do responsável para efetuar essa doação, tá? Além dessa, da idade... esse limite de idade que é estipulado, o doador de sangue ele tem que ter mais de 50 quilos, tá? E está gozando de uma ótima saúde. Então, todas as vezes que essa pessoa se dirigir a um hemocentro como candidato, ele tem que ter pelo menos essas três, né, essas três finalidades básicas a serem observadas pelo triador. Quem não pode doar sangue? As pessoas que realmente têm algum problema de saúde no momento. Os mais comuns hoje são os resfriados, as gripes, né, seguidos de febre. Pessoas que tiveram doenças como hepatite B, hepatite C, AIDS, doença de Chagas, esses não podem doar sangue nunca. E existem alguns doadores que podem, que vão ficar temporariamente inaptos para doação, né? E aí, então, o triador clínico que estará presente no hemocentro estará informando a esse candidato à doação com quanto tempo, né, ele poderá retornar ao hemocentro para efetuar a doação. Então, a gente chama de doadores inaptos temporariamente.
Tá, por exemplo, uma pessoa que está com anemia, né?
Sim.
Seria um exemplo?
Ele pode fazer o tratamento, né, ele vai ser encaminhado para um médico hematologista e a partir do momento, caso ele não tenha nenhum tipo de anemia hemolítica, por exemplo, ele fará o tratamento dessa anemia e quando os níveis de hemoglobina e de hematócritos estiverem normais, ele poderá retornar ao hemocentro para efetuar a doação de sangue. Assim como o caso que eu expliquei, a pessoa está resfriada, né? Faz a medicação, e a partir do momento que essa gripe desaparecer, esse resfriado desaparecer, ele vai poder ser avaliado novamente pelo triador e fazer a doação de sangue.
Doutor Osney Okumoto, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. E eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
É lógico, Denise. Estarei sempre à disposição, né, de poder prestar essas informações para a população, para que realmente a gente tenha sangue disponível nos hemocentros do Brasil e que possa atender os pacientes, principalmente os pacientes que estão, né, na emergência de algum hospital.
Tá certo, doutor. Lhe agradeço mais uma vez e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado.